A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, bem-vindos. Muito boa noite. Das maneiras mais insuspeitadas e belas, por obra do acaso e do desejado, da vida e da profissão, do tempo e seus mecanismos, o meu caminho e o caminho dela são mais do que paralelos. Eles se cruzam, se entrelaçam, numas esquinas que se abriram e abrem em avenidas, se espelham, se completam, se explicam e se inspiram um ao outro. Do jornalismo clássico, nós dois abraçamos a ideia de comunicadores. Até agora o público curtiu. Não somos amigos íntimos, mas é como se fôssemos, porque sabe aquele amigo que você não encontra há um tempão, mas quando encontra não precisa explicar nada para ser bem entendido? Pois é assim a estranha intimidade que a gente tem abrigada em nosso sincero afeto. Ela vive de conversa, eu sou escravo do encontro. Colega adjetiva, mulher substantiva, meu ideal, Fátima Bernardes.
Nossa, já tô assim, já tô emocionada. Que bom poder te encontrar e conversar com você, viu?
Muito legal. E nesse momento, né, a gente se encontra, aliás, nos momentos. Verdade. Eu fiquei pensando, me dei conta de que quantas vezes, não precisamos entrar em detalhes, mas você sabe do que a gente está falando. Em nossas vidas, a gente estava enfrentando sérias questões pessoais, ao mesmo tempo havia sérias questões coletivas, o que se chama de notícia, e a gente dava conta das duas faces da moeda. Agora, em dezembro, no meio da maior crise sanitária da história, você vai fazer um exame meio de rotina e pum! A palavrinha, sim, câncer. Você ficou boa, né? Você quer contar pra gente essa batalha? Quer falar disso?
Não tem nenhum problema para falar sobre o câncer, sabe, Al? Eu sempre fui uma pessoa que tem um olhar muito positivo para as coisas e para a vida. E foi como você falou, eu fui fazer um exame mais do que de rotina, de acompanhamento. Porque como a gente, eu sou muito atenta, e a minha médica também, a gente viu alguma alteração que era muito dentro da linha da normalidade. Um espessamento do endométrio, que o câncer que eu tive é um câncer de endométrio, né? É no útero, mas não é um câncer de colo de útero, é um câncer de endométrio. E ela viu um espessamento que ela achou que estava meio um pouquinho alterado e a gente ficou fazendo um controle. E aí estava na época de fazer esse controle. E aí, ela não gostou de ele ter se mantido espesso, fiz um segundo exame, assim, muito também tranquila. Nenhum momento eu imaginei que pudesse ser algo assim. Eu imaginava que, como eu fazia reposição hormonal, seria uma alteração na combinação dos hormônios, porque também é natural você, de vez em quando, alterar. E eu estava fazendo há muito pouco tempo, há 3 anos, então era uma coisa recente que a gente ainda estava vendo como é que o organismo reagia. E aí veio a notícia. Aí, quando vem a notícia, assim... Eu sou uma pessoa de resolver as coisas. Então, eu recebi essa notícia na quarta, no domingo eu estava operando. O Túlio estava comigo nesse dia, nessa consulta, porque eu já achei estranho ela me ligar e dizer para eu ir lá logo depois do programa, porque ela nunca tinha feito isso comigo. Aí ele foi comigo e aí veio a notícia. Dali a gente já subiu alguns andares, já fiz os exames que dava para fazer naquele prédio, já marquei. Bom, a gente fez tudo muito rápido. E quando eu fiz a cirurgia, eu fiquei assim, bom, acabou. Aqui acabou, mas eu tinha consulta com um cirurgião oncológico e aí a gente faz uma outra consulta com um clínico oncológico para saber se iria ter algum tipo de tratamento posterior à cirurgia e felizmente não foi necessário. Então assim, eu não fiz nem químio, nem rádio, nem tomo nenhum medicamento, absolutamente nada, só suspendi, claro, a reposição hormonal e tô tocando a vida. Mas assim, quando eu ouço você falar, quando eu ouço as pessoas falarem assim, ah, quando você... soube do câncer, essa palavra parece que ela não foi comigo, entendeu? É uma coisa que veio assim, veio uma força, não sei nem te dizer, uma determinação de que as coisas iam dar certo. E é assim que eu tenho visto, elas deram certo. E eu sou muito agradecida de poder ter feito tudo muito rápido.
Agora, você ficou muito pouco tempo fora do ar. Você ficou um mês afastada do encontro. E aí eu vou mostrar, quando você voltou em janeiro, as lindas boas-vindas de volta que Braulio Bessa deu para você.
E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. É o que eu lhe disse outro dia. Sua cura será seu maior recomeço. Um cheiro. Te amo.
Eu fiquei muito angustiada com todas as notícias da Covid durante esse período, né? Porque você acaba fazendo uma cirurgia e você acaba ficando mais com a sua imunidade mais baixa, então o medo dessa doença ficou muito maior. E olhar a quantidade de pessoas que estavam morrendo por conta dessa doença e as outras que estão com câncer e que não estão conseguindo se atender porque têm medo de ir até um hospital, que estão adiando um exame, me deixou muito angustiada. E eu tive durante esse período, desse um mês, a perda de uma pessoa muito querida que trabalhou comigo por 30 anos.
Me dói, né?
Muito.
São tantas e tantas e tantas perdas, tantas perdas. Meu Deus.
As lágrimas foram pela Alice, mas foram por muitas outras, sabe? A volta rápida, por um lado, é uma tentativa de manter um mínimo de sanidade, ocupando a cabeça com alguma outra coisa que não fosse a minha própria situação e a que eu estava vivendo. Por outro lado, isso tem um custo e a gente também entende muito bem isso, né, Bial? Às vezes a gente passa um pouco por cima daquilo que deveria. Então, em alguns momentos, eu cheguei a pensar assim, por que que eu voltei tão rápido? Por que que eu me exigi isso, né? Mas eu acho que é isso, é porque eu não tinha como saber exatamente o que era melhor naquele momento. Eu fui muito pelo instinto.
Mas também tem uma coisa muito... Tem uma coisa muito cruel na nossa profissão também, que é aquele provérbio inglês, inclusive, the show must go on, o espetáculo tem que continuar, não importa a dor do ator, do repórter, do apresentador. Como é que você faz para desligar a dor pessoal e ligar um sorriso, que tem que ser um sorriso de verdade, que o público merece?
Olha, eu sempre falei que eu não tinha um personagem, né? Porque como a gente veio dessa construção do jornalismo e tal, eu falei assim, gente, eu não tenho personagem, sou eu. Né? Mas eu fui colocada diante de várias situações nos últimos anos em que, se fosse eu não estaria no palco sorrindo, né? Então, eu volto a me perguntar, meu Deus, como é que foi? Na verdade, não é um personagem no sentido de que eu não digo coisas que eu não penso e tudo mais, mas existe uma capa de proteção que eu não sei de onde ela surge. Se é um senso de muita responsabilidade, se é um senso de gratidão enorme por ter o espaço que eu tenho, um senso de respeito imenso pelo público. Não sei muito, é esse caldeirão de coisas. E aí eu acabo entrando. E eu entro exatamente pensando nisso. Eu respiro e vou. E tem alguma chave, que eu não sei onde ela fica em mim, que ela desliga e que eu consigo me concentrar integralmente naquilo que eu estou fazendo.
Fátima, quantas vezes você chorou no camarim, enxugou as lágrimas e entrou altiva e forte no estúdio? Ou, ao voltar para o camarim, desabou e chorou?
Ah, algumas vezes. Algumas vezes. Talvez nem no camarim, mas no caminho, no carro. Agora, com essa situação toda que a gente está vivendo, são dias assim muito fortes, né? Que a gente tem que ser muito insensível para a gente não estar, de alguma maneira, movido e tocado por isso. E a vida que a gente leva com o noticiário que a gente enfrenta, a cada dia vem uma coisa. Quando você acha que você está vivendo o pior que poderia, aí você é obrigado a falar de uma criança, sei lá, de 4 anos assassinada por um namorado com a conivência, a justiça vai dizer, né? Mas com a presença ali da mãe. Então, a cada momento você está diante de tanta tristeza, né? Que então é muito difícil você não se envolver, de você ficar distante, né? E às vezes é uma frase que faz uma conexão com alguma coisa que você está sentindo que te desestrutura ali naquele momento, né? Mas que bom que é uma forma de também a gente fazer conexão com quem está em casa. Então acho que tudo bem.
Vamos lá. Ano que vem tem uma data aí, acho que são 200 anos de independência do Brasil, mas data mesmo, serão os 10 anos de um encontro. 2022. O que você imagina? O que você imaginava para o programa há 10 anos e o que aconteceu na prática? Expectativa, realidade?
Hoje eu digo que a realidade é melhor que a expectativa, sabe? É porque eu tinha algumas coisas, alguns pilares estão lá. E eu acho que você vai lembrar que eu cheguei a conversar com você. É a história de você ter as pessoas anônimas e famosas discutindo os mesmos temas. Eu acreditava muito nessa troca em que uma pessoa anônima ia poder falar assim, sabe que isso aconteceu comigo? E cada vez que isso acontece no programa, que eu entrevisto alguém da plateia, ela diz assim, comigo foi igualzinho com o Fábio Assunção. Sabe, assim, uma coisa de, falando de, sei lá, de filho, uma declaração qualquer, para mim é assim, é a realização do que eu imaginei. Sempre achei que era um programa de manhã meio radiofônico, porque as pessoas estão fazendo muitas coisas, então que elas iriam correr para frente da televisão quando alguma coisa eu destacasse muito que valia a pena dar uma olhada, mas que se não fosse possível, tudo bem, vai fazendo suas coisas e me ouvindo, que tá bacana, mas ter conseguido chegar a tantos programas, assim, às vezes me surpreende. E com a quantidade de assuntos e de como eu sinto que as pessoas foram incorporando a minha imagem do programa. Teve uma vez, assim, bem mais cedo, né? Eu devia estar com um programa com uns 2 anos. E aí eu fui perguntar uma informação para um guarda de trânsito se eu podia entrar para estacionar em tal lugar. E ele olhou para mim, ele não falou meu nome, ele falou assim... Tan, taran, tan, 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 tan. Aí eu falei, nossa, ele não fez a música do Jornal Nacional. Ali eu percebi que eu já era a Fátima do Encontro, entendeu?
Olha só, são 35 anos de Fátima na TV Globo. Ela já cobriu inúmeros eventos importantes em todo o mundo. Cobrimos. E, aliás, a primeira vez que nos encontramos numa cobertura foi nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992. Vamos ver um trecho de uma reportagem histórica de Fátima naquela Olimpíada.
Vai, Pirula!
Foi com um grito de guerra dos companheiros de equipe que Gustavo Borges entrou na piscina. Numa única tarde, ele viveu quase todas as emoções possíveis. A prova foi acompanhada abraçada a abraçada pela pequena, mas muito empolgada torcida. Quando o nome de Gustavo apareceu em último lugar, a irmã mais nova dele não parava de chorar. Sentado num canto da piscina de aquecimento, ele não escondia o desconsolo e a frustração. Quase 10 minutos depois, o momento de maior emoção.
Esse aqui é o protesto da revisão, segundo lugar. Vamos lá.
O presidente da Confederação Brasileira de Natação chega com a notícia da medalha de prata.
Segundo e medalha de plata, representando o Brasil, Gustavo Borges.
Que gostoso.
Não esqueço desse dia. Estava lá na ilha espiando a edição de
sua matéria. Nem eu, nervosa. Nervosa que você estava vendo. Bel, se você soubesse. Eu sempre ficava esperando, você fechava quase sempre o jornal com alguma crônica, alguma coisa assim, e eu falava, ai meu Deus, ele está olhando aqui a minha matéria. E aí foi muito legal que você falou, ah, ficou ótimo, depois disso tinha um hino que a gente botava, aí eu conversava com os pais do Gustavo Borges. Poxa, isso. Foi muito, aí aquilo, sabe, me deu um carinho ali naquele momento, foi muito, era a primeira cobertura que eu fazia fora do Brasil, primeira cobertura de esportes, não sabia... O que estava acontecendo direito ainda ali, sabe?
Mas foi incrível aquela Olimpíada, foi aquela cidade extraordinária de Barcelona. Bom, meros 6 anos depois, você passa a apresentar o Jornal Nacional. É uma pergunta meio... Eu não costumo fazer essa pergunta, mas era a realização de um sonho?
Olha, virou um sonho a partir do momento que eu vi a Lilian Vitfib sentar ali pela primeira vez. Porque é engraçado, né? Como a representatividade é importante, né? Eu cresci vendo o Cid e o Sérgio, e depois Cid Moreira e Sérgio Chapelém, e depois Celso Freitas fazendo aquilo ali, Marcos Rumo, eu via homens fazendo aquele jornal. Sabe, Biel, quando você nem coloca na sua meta, não era uma coisa que eu tinha em mente. O dia que eu vi a Lilian sentando, eu falei, ué, então pode, né? Então, aí aquilo passou a ser um desejo, e aí é claro que foi uma realização.
Antes de falar de quando você saiu desse lugar, eu queria falar de um dos nossos entrelaces de destino, que foi 2002. 2002 eu estava escalado para fazer a Copa Coreia-Japão, mas aí aconteceu um programa aí, um tal de Big Brother Brasil.
Um negócio aí, né?
Assim,
um negócio.
É, falaram assim, vamos aproveitar que deu certo, vamos fazer um segundo também, como se fosse ficar em dois.
O Biel fez muito bem, vamos botar ele de novo, né, gente? Já que ele arrasou, vamos de novo com ele.
Aí eu ia pra Copa, não fui, foi a Fátima, e não só foi, como ganhou a Copa, virou a musa da Copa.
Vamos entregar aqui pra musa da seleção brasileira.
Gente, é pesada demais, hein? Uhul. Linda! Adorei! Não, eu tô... Segura que é sua!
Essa história toda é muito linda. O que não é tão lindo é que você tinha 3 filhos pequenos, você estava padecendo de fobia de avião. Como é que você conseguiu cumprir aquela missão?
O mais engraçado é que como é que eu explico para uma criança de 4 anos, né? E eu dizia assim, olha, a mamãe vai viajar, vai trabalhar, vai ter jogo do Brasil, e quando o Brasil perder, a mamãe volta. Então, começaram na escola a pedir para o Brasil perder, para os amigos. A professora me liga. Você fala, está acontecendo um negócio engraçado, os meninos estão falando muito que querem que... Quando a gente fala de Copa, eles dizem que querem que o Brasil perca. Aí eu falei, é porque eu estou indo viajar e tal. Aí fiz um piquenique, todos os coleguinhas vieram de camiseta do Brasil, eu distribuí brinquinho, canetinha do Brasil, brochinho, e falei que foi lançada a primeira torcida organizada do Brasil e tal. E aí fui com o coração apertado, eles depois de uns dias não queriam nem falar mais comigo, eu acho que por isso até trabalhei demais, mas voltei no fim, né? No fim, porque a seleção foi até o final, então foram quase 47 dias fora, né?
Trouxe o Penta, foi a musa, foi muito lindo. Bom, depois de 14 anos ao lado do William na bancada, por que que você entendeu que tinha que mudar, ir adiante, sair do JN?
Eu acho que eu sofro de uma coisa chamada ansiedade, sabe? E assim, eu sou muito preocupada com acomodação. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu estou numa posição mais desejada e para mim é que eu mais sonhei, né, poderia estar. Será que daqui... Mas era cedo, Bial. Falei, será que daqui a, sei lá, mais 10 anos, será que eu vou continuar com o meu olho brilhando, encantada em ir para a rua fazer ancoragem? Porque eu fiz de tudo que eu podia no Jornal Nacional. De entrevista com presidentes a viagens internacionais, a cobertura de tragédias ou não no Rio de Janeiro, viajando. Então, será que eu vou fazer mais o quê? O que que eu posso caminhar? Eu acho que, então, o que me tirou daquela bancada foi uma, muito mais do que uma insatisfação, uma inquietação com o que viria daqui a alguns anos. Eu não queria... Eu tenho muito respeito pelo que eu faço, eu não queria não dar esse sorriso que você falou verdadeiro, eu não queria estar ali sem dar o meu 100%.
Quero te mostrar um pedaço da edição do Jornal Nacional do dia 19 de junho de 2007.
Operação padrão no Sindacta de Brasília.
E os maiores aeroportos brasileiros atrasam decolagem.
Promotores apresentam denúncia à justiça contra 58 indiciados na Operação Checkmate.
Aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, é grande um movimento no saguão de entrada. As pessoas estão esperando por voos atrasados. 81 voos cancelados em todo o país, 213 atrasados. Bem, o Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de A Diarista. A todos, boa noite.
Me lembro muito.
Pois é, Fátima, você apresentou o início do jornal, apresentou o jornal e Heraldo Pereira deu boa noite sozinho. Por quê?
Porque, Bial, você acha que é fácil dizer assim... Primeiro para o editor-chefe, que era meu marido na época, para os seus diretores. Pessoal, é o seguinte, eu não quero mais fazer o Jornal Nacional. Não é fácil, Bial. Porque as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso. Mas por quê? O que que deu? O que que está acontecendo? Todo mundo queria me oferecer alguma coisa que pudesse estar me incomodando e não tinha nada. Então, o que que aconteceu? Como a nossa cabeça é? Eu comecei... Hoje eu vejo que eu criava uma crise ali de ansiedade. Nesse dia, teve, se eu não me engano, tinha um horário eleitoral, alguma coisa, que eu, ou um bloco a mais do jornal, que eu olhei e falei assim, eu não vou dar conta de terminar. Porque era como se o meu gás, o meu fôlego, fosse só para aqueles momentos. E eu comecei a passar mal. Eu passei mal ali, eu arriei na bancada, me sentindo que meu coração disparava. E eu, depois disso, tive outras vezes... Eu não estava dando conta mais de trabalhar, de estar no meu melhor com 3 crianças às 8h30 da noite para começar. que as pessoas, nesse horário, as pessoas estão desacelerando. E que eu estava cansada disso, eu não estava conseguindo dar conta. Era mais fácil dizer isso do que dizer assim, gente, eu só não quero mais fazer. Eu acho que eu cumpri uma meta, porque eu tenho muito respeito por aquele lugar e eu sei que, o quanto ele é desejado e como era difícil para as pessoas entenderem. Então, eu acho que eu meio que desenvolvi essa crise de ansiedade. Eu tratei como labirintite, eu só identifiquei como crise de ansiedade. Na verdade, o William identificou como uma crise de ansiedade quase 2 anos depois.
O que a cabeça e o corpo da gente não fazem, né? Assim, não tem jeito. É o seguinte, a pressão sobre você e sobre o William era constante, não era só durante o jornal. O Brasil projetava sobre vocês o imperativo da perfeição, o Sim. que deve ter agravado o seu sofrimento quando o casamento acabou. Você teve um sentimento de fracasso?
Eu não, mas eu tinha medo que as pessoas dissessem isso, sabe? Que aquilo tudo que eu li antes, o casal perfeito, a família linda, que as pessoas começassem a dizer assim, pois é, não deu certo. Aí eu pensava, como não deu certo? A gente viveu 26 anos, né? Deu muito certo, né? Mas as pessoas mudam, a gente cria novas expectativas, prioridades, né? Então, eu acho que quando essas mudanças afastam, porque às vezes as mudanças mantêm. Por exemplo, acho que nenhum casal é igual, né? As duas pessoas não são iguais, mas há uma interseção, algo que mantém eles juntos. Quando o que está fora dessa interseção começa a ser mais prioritário do que o que está na interseção, é que esses casais estão se separando mesmo, estão se distanciando. E eu acho que acabou acontecendo com a gente. Então, o que eu tinha medo, eu sabia, a gente sabia o que estava acontecendo com a gente, mas eu ficava assim, será que as pessoas vão jogar no lixo esses 26 anos que a gente teve? Será que eles vão dizer que a gente não deu certo? A gente com uma família que continua linda, com 3 filhos maravilhosos. Então, como é que os nossos pais iriam receber esse tipo de reação? Não o que a gente ia dizer, é claro, já é sofrido, mas que tipo de repercussão isso teria? Então, essa pressão eu senti, esse medo eu tive.
Hoje, como é que você se protege das paixões políticas que atingem o seu namorado, que é deputado, o Túlio Gadelha?
Olha, as paixões políticas que atingem as redes sociais, né? Porque eu saio com ele na rua, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. As pessoas... Porque é isso que acontecia. Antigamente, se você não concorda com aquela pessoa, você não gostava, você simplesmente não precisa se dirigir a ela. Você vai ver ela passando, não vou lá falar com ela, né? A não ser que vocês fossem convidados para estar no mesmo ambiente conversando sobre aquele assunto. Hoje em dia, não. Com as redes sociais, as pessoas acham que elas podem falar o que quiserem na rede. E podem mesmo, né? Então, vão lá, falam. Mas no contato direto, eu não tenho. Eu acho, assim, que a gente conversa muito, a gente sabe muito que existem bolhas na internet, né? E se, por um lado, a bolha que me apoia, que gosta de mim, entra em contato com uma bolha que não goste, né? São bolhas, né? O todo está muito fora desse mundo. Eu prefiro continuar vivendo no mundo real.
Nada como a vida real. Eu sigo você, naturalmente, e vejo o seu eterno namoro com o Túlio. Eu lembro quando logo no início, a gente se encontrou rapidamente num cinema ali no Shopping da Gávea, no Rio, seus olhos brilhavam, assim, e ainda tinha uma certa aura de segredo naquele momento. Mas os seus olhos continuam brilhando quando falam do Túlio. O que vocês vêm ganhando com o amadurecimento dessa história? Já são 3 anos ou mais?
São 3 anos, a gente está... 3 anos e 5 meses. Uhum. A gente está caminhando para o 4º ano. Eu acho que, primeiro, a gente viveu os 2 primeiros anos e meio numa ponte aérea Rio-Recife, Rio-Brasília, Brasília-Rio, Brasília-Recife. A gente se dividiu em 3 cidades durante esse tempo. Então, a gente teve uma lua de mel permanente, assim, de dois anos, né? Com encontros de sexta a domingo. Agora, desde
a pandemia... Aí veio a pandemia.
Veio a pandemia e os trabalhos online. Brasília está com um sistema híbrido e muita coisa realmente online, o que permitiu que a gente tivesse uma convivência muito maior. E o que mais me encantou é que a gente descobriu, talvez até que um iníciozinho de receio, é que a gente se dá muito bem no dia a dia. Isso é muito bom. Porque, às vezes, as pessoas falavam assim, mas assim é fácil, né? Eu quero ver se tivesse no dia a dia. E nós tivemos no dia a dia fazendo comida, fazendo de tudo dentro de casa. Então, a gente está vivendo isso agora. Então, é muito, assim, dá uma sensação de vitória, de olhar assim para os outros e dizer assim, viu? A gente também funciona no dia a dia.
Como diria meu filho, formou. Vamos ver alguns momentos desses 3 anos de história de amor, 3 anos e 5 meses, compartilhados com seguidores do Instagram da Fátima.
É muito bom ver a construção de algo, né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas por que, que você posta? A gente vive numa onda em que os paparazzi ficavam atrás de todo mundo, da gente também. A gente vive numa onda em que todo mundo tem um celular, e onde a gente está, a gente sempre... Você sabe, eu vou sempre fazer as fotos com os fãs. Então, a gente ia ter as nossas fotos divulgadas de qualquer maneira, em qualquer lugar que a gente tivesse. E quanto menos a gente publicasse, mais curiosidade despertaria. E eu não queria um sentimento de esconder o que eu estava vivendo, sabe? Primeiro, porque não tinha nada de errado. Segundo, porque eu acho que, de alguma maneira, eu ouvi frases muito fortes e muito bonitas de mulheres que tinham se separado, como eu, e que tinham achado que a vida delas tinha acabado, e que muitas diziam para mim assim, eu ouvi essa frase muito forte, Fátima, eu ainda não vi a luz no fim do túnel, mas eu sei que ela existe. E eu sei disso a partir do momento em que eu olho as suas fotos. Então, imaginar que eu tinha esse poder de suavizar uma dor de alguém e ter o controle daquilo que a gente quer postar, né? E da maneira que a gente quer postar. Então, no início, nós combinamos isso. A gente ia postar o que a gente tivesse vontade. E assim foi. E a gente foi construindo uma história que é acompanhada por muita gente. A gente posta quando quer. E eu acho que a felicidade contagia. Eu acredito nisso. Eu não sou daquelas pessoas que ficam, não posta não, porque as pessoas ficam com inveja. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que o que as pessoas geram de positivo vem para mim, o que elas geram de negativo, não sei onde fica, mas para mim não vem. Então, eu vou tocando.
Então, o que me leva à pergunta, você está falando do uso virtuoso das redes sociais, mas existe o uso vicioso.
Sim.
Eu pergunto para você como você reagiu aos ataques caluniosos que seu filho foi alvo ano passado nas redes sociais. O William, aqui no Conversa, falou sobre as calúnias, fraudaram um pedido de auxílio emergencial em nome do Vinícius.
Circularam ainda pela internet vídeos que o acusavam efetivamente de ter feito o pedido e recebido, e cobravam isso do pai e da mãe, de William e de Fátima.
O William estava justificadamente muito, muito revoltado. Como é que você lidou com esse episódio?
Olha, a gente fica arrasado, a gente quer que faça com a gente, não faça com o filho da gente, né? E fica imaginando qual o intuito, né? Por que uma pessoa faz isso com um jovem que está começando a vida, que está cheio de expectativa, que tem fé na humanidade, né? Que tem fé nas pessoas? Então, eu procurei valorizar, destacar para ele exatamente isso. Que coitada dessas pessoas que precisam fazer isso, entendeu? Porque a gente tem que tocar a nossa vida de uma maneira correta e que a verdade ia aparecer. E que sempre a gente tem que estar disposto a enfrentar e a correr atrás da verdade. Há poucos dias, Bial, não tem mais de um mês, é que saiu a suspensão final desse... Quer dizer, a conclusão de que realmente esse auxílio não era requisitado por ele. Mas alguém em sã consciência imaginaria que o filho da Fátima e do William iria requisitar o auxílio? Tem que ter um parâmetro de vida assim, muito ruim, né? Para imaginar que isso é possível, né? Então,
muito michuruca, né?
Mesquinho, né? Eu preferi fazer como eu faria comigo mesmo. É mais óbvio que eu preferia que fosse comigo, porque, coitado, vira e mexe, isso vai voltar, né? Vira e mexe, as pessoas falam. É muito difícil você desfazer uma fake news, né? É muito fácil inventar, mas é difícil. Você fala. Não, mas você não viu a reportagem que saiu, você não viu que não foi, você não viu que outras pessoas foram alvo. Então, é duro, é bem duro.
Minha querida Fátima, muito obrigado. Eu quero terminar dizendo que, para todo mundo, que em 1998, quando a Fátima foi escalada como titular do Jornal Nacional, eu fui incumbido de falar por todo o jornalismo sobre o que ela representava para nós no Domingão do Faustão. Eu quero dizer, mostrar 23 anos depois que esse programa termina, eu não tiro nenhuma palavra daquela homenagem, aliás, até acrescentaria algumas. Vamos ver, a gente termina o programa assim.
Duas ou três coisas que eu sei de Fátima. Repórter que vibra e não nega fogo. Estrela que brilha, mas não se ilude com estrelato. Apresentadora que seduz e não divide, compartilha. Mulher que é exemplo, sorriso que desarma. Olhar que tem alma, voz que tem palavra. Mulher que agora é mãe. E mãe, você sabe, perde uns medinhos que a mulher tem. Portanto, aguardem a mãe Fátima Bernardes. Se hoje você é um nome, logo chegará o dia em que Fátima Bernardes subverterá a gramática e se tornará merecidamente um adjetivo. Aí, num dia que você estiver particularmente brilhante, Faustão, eu vou poder dizer: puxa, Faustão, hoje você está tão Fátima Bernardes.
Ui! Nossa, que lindo, Bial. Muito, muito obrigada pela entrevista, por essa homenagem, por tudo, pela parceria mesmo, né? Acho que nós sempre fomos grandes parceiros nas oportunidades que tivemos de estar juntos.
Sempre. Conta comigo sempre, minha querida. Muito obrigada.
Você também. Muito obrigada. Um beijo muito, muito grande. Obrigada mesmo.
Um beijão.